dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 29 de setembro de 2020, mais um mês aí indo para o seu final. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Estamos aí no dia 29 de setembro, faltando um dia para terminar esse mês aí, desse período tão atípico que estamos passando desde março por conta da pandemia. Dia nublado, como é que está aí perto da sua casa, Rodrigo? Aqui, olhando da
Estou olhando a
janela.
janela.
O tempo, o céu está bem encoberto, parece que daqui a pouco vem uma chuvinha. São os tempos de primavera, primavera
Aqui no.
diferente.
Assina embaixo, Tânia. Aqui está igualzinho.
Sim, então vamos começar com as notícias do dia. O Ministério Público denunciou o senador Flávio Bolsonaro, o 01, por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A partir dos dados das quebras de sigilo fiscal e bancário, os promotores apontaram que o senador usou pelo menos R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo no esquema das rachadinhas. O ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, também foi denunciado. Essa investigação começou em julho de 2018, depois que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou a movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz. E lembrando que o slogan da família Bolsonaro nas últimas eleições era acabar com a corrupção, acabar com a mamata, e não é isso que estamos assistindo.
E, Tânia, outro slogan desse governo é passando a boiada. E Ricardo Salles conseguiu que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovasse a extinção de duas resoluções que delimitam a preservação de áreas de proteção permanente de manguezais e de restinga do litoral brasileiro. Com isso, o caminho está livre para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. O CONAMA, que é presidido pelo próprio ministro do Meio Ambiente, também aprovou a liberação de queima de lixo tóxico em fornos usados na produção de cimento. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde recomenda que essa prática seja feita em ambientes controlados, já que podem causar danos à saúde.
Rodrigo, foi muito triste assistir o noticiário de ontem com essas decisões do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele que coordena, que preside o CONEMA, conseguiu tirar a representação da sociedade civil desse conselho tão importante para a preservação do meio ambiente, que tinha medidas super importantes nessas áreas que agora foram extintas, mas os parlamentares, já tem diversas organizações já se movimentando para poder reverter essas decisões, porque senão já está aberto o caminho aí para especulação imobiliária em áreas de litoral, né, para poder tirar não preservar essa área de restinga. Restinga é uma vegetação que protege aí o nosso litoral, e o ministro Ricardo Salles abrindo caminho, realmente passando a boiada. E a Baixada Santista já contabiliza 2.000 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Santos continua município com mais óbitos, são 623 e 20 estão sendo investigados. Em seguida, vem a cidade de Guarujá, com 382 mortes. Mas muita gente parece que não está nem aí com esses números. Mais uma vez, assistimos aí na semana passada praias lotadas, aglomerações, como se não houvesse amanhã.
Tânia, vale interpretar esses números, porque você disse que a cidade de Santos vem com mais óbitos. Isso é até certo ponto óbvio, porque Santos tem o maior número de habitantes, mas em seguida vem Guarujá, que não é a segunda cidade com mais munícipes aqui da Baixada Santista. Ou seja, isso pode ser resultado desses últimos finais de semana que muitas pessoas estão descendo a serra para ir às praias do nosso litoral, principalmente para a nossa pérola do Atlântico, como é conhecida agora já. Isso também pode estar ocorrendo em Praia Grande. Então vamos continuar aí dando esses dados, porque as próximas semanas podem ser conclusivas a esse respeito.
E continuar esse alerta super importante, né, Rodrigo? Que por mais que as pessoas estejam cansadas de ficar em casa, confinadas, não podendo ter aí seu dia de lazer, é importante tomar todos os cuidados. A pandemia não acabou. Ela pode ter ficado estacionada, mas os especialistas, os epidemiologistas falam que não acabou. Então, é uma preocupação com a própria saúde e a saúde do próximo. Não pode sair na rua sem a máscara de proteção, tem que tomar os cuidados com o distanciamento social. Enfim, é essa a nossa realidade enquanto não chega a vacina.
O Hospital de Cubatão passa a oferecer o tratamento de quimioterapia a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. O serviço será regulado pela Diretoria Regional de Saúde e vai disponibilizar 60% de vagas para moradores da cidade e 40% para residentes de outros municípios da Baixada Santista. Esse atendimento quimioterápico é mais uma etapa do processo gradual dos serviços oferecidos no Centro de Alta Complexidade do Hospital. Vale sempre ressaltar, defenda a bandeira do SUS.
E a CUT e outras centrais sindicais lançam amanhã, dia 30, a campanha nacional em defesa das estatais e do serviço público. As manifestações serão realizadas em atos presenciais e virtuais em vários locais do país. A campanha visa denunciar os prejuízos causados pelo processo de destruição do setor público pelo governo Bolsonaro, que quer privatizar estatais estratégicas para o país.
Agora, Tânia, vamos para a nossa entrevista de hoje com Daiane Ribeiro, diretora de Políticas Públicas do Educafro, e também com o advogado Irapuan Santana. Fazer aqui uma rápida apresentação. Daiane Ribeira, diretora de Políticas Públicas, Diversidade e Inclusão do Educafro. E o Irapuan Santana é doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor de ministro no STF e no TSE, advogado voluntário do Educafro, consultor jurídico do Livres e procurador do município de Mauá. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Daiane. Bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia, sejam bem-vindos.
Muito obrigado pelo convite aí.
Bom, eu quero começar a nossa entrevista perguntando para vocês dois, que são especialistas e militantes nesta área, qual a importância de políticas públicas afirmativas? Como usar o direito para isso? Aí essa pergunta encaminhada ao advogado, logicamente. E também como usar a educação, a pergunta encaminhada para Daiane. Primeiro, Irapuã.
Então, Rodrigo, nós temos aqui no mundo do direito o que se chama as ações afirmativas, né? Que consistem no que também denominamos de discriminação positiva. E o que que isso quer dizer? Nós temos no Brasil aquela ideia, né, de que todos são iguais perante a lei. Entretanto, em alguns momentos, ou em vários deles, alguns são mais iguais do que outros. E a partir daí, isso deve ser reconhecido pelo Estado, e que, uma vez reconhecido, ele tem o dever de fazer valer o seu poder e reequilibrar essa relação, né, que está desequilibrada. Então, quando a gente fala das ações afirmativas, e aí as pessoas às vezes falam que é um privilégio, né, ou alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ter uma imagem que eu vou até fazer aqui, que é o seguinte: De um lado, você tem uma relação que está desigual, né? E o Estado, ele não vai mexer com essa pessoa que está em cima. Ele vai mexer com a pessoa que está embaixo e vai reequilibrar aquela relação para que as duas pessoas possam partir do mesmo ponto. E, a partir daí, elas possam competir e possam desenvolver a sua personalidade. Então, a ideia das ações afirmativas é colocar um pezinho a mais na balança para equilibrar aquilo ali e fazer com que as pessoas tenham condições de se valer por si, né? Então, a gente tem aí as cotas nas universidades, temos também as cotas nos concursos públicos. E um outro exemplo de ação afirmativa que a gente poderia falar seria justamente o auxílio emergencial, que tem umas pessoas que ganham e outras que não ganham, né? Assim como o Bolsa Família, que tem umas pessoas que ganham e outras que não ganham. Então, são medidas do governo que visam diminuir a desigualdade entre as pessoas de modo a poder realizar, de modo a que essas pessoas possam realizar por si mesmas essa corrida, né, para o sucesso e para fazer as coisas que elas bem entenderem.
Daiane?
Então, essas medidas são fundamentais, né, para que a educação, então, eu como professora, eu como docente, posso ver isso dentro da própria sala de aula, né? Então, eu me desenvolvi como docente e vejo como as ações afirmativas são fundamentais nesse processo, uma vez que antes das cotas a gente tinha cerca de 30% de negros dentro das universidades, agora nós já estamos com maioria de negros, né? Então, o que é compatível com a população brasileira, né, que atualmente nós temos cerca de 56,1% da população que se declara negra, né, ou seja, preta ou parda. Então, essas ações afirmativas são fundamentais dentro do processo educacional, porque o processo educacional também é um dos principais mecanismos que o Estado pode utilizar para facilitar e aprimorar o processo de mobilidade social, diminuindo o abismo entre as pessoas na sociedade, então, a diferença econômica entre as pessoas. Então, a educação faz parte desse processo.
Eu queria perguntar para vocês que na semana passada, né, um processo seletivo da Magazine Luiza ganhou aí os noticiários, né, gerando bastante discussão em relação a um processo seletivo só para negros. Não é uma iniciativa nova, mas a Magazine Luiza decidiu divulgar, porque outras empresas também adotam esses processos, e se falou muito na questão do racismo reverso, como se ele existisse, né? Eu queria saber a opinião de vocês. A própria dona da empresa falou que ela tem que fazer uma diferença, que ela está fazendo uma reparação histórica, já que o ponto de partida é muito diferente, né, entre brancos e negros.
Eu acredito que a primeira coisa que é necessário pontuar é que racismo reverso não existe. É, a ideia do racismo é que uma raça tem privilégios, uma raça se coloca em situação superior à outra, né, como eu acabei de mencionar, né? Então, apesar da população brasileira ser a maior parte de negros, né, só agora, no nosso momento, nesse momento histórico, que os negros passaram a ser maioria, né? Então, é um dado muito recente, passaram a ser maioria nas universidades. Então, não, é impossível haver um racismo reverso, porque não houve um processo no qual o negro tem escravizado o branco, não há um processo que você colocou o branco forçadamente dentro de navios e levou ele para trabalhos forçados. Então, esse processo não pressupõe toda a estrutura histórica que está por trás da palavra racismo, né? Racismo implica a ideia, né, de um pesquisador francês que criou essa noção de raça, comparar comparando os aspectos físicos dos indivíduos. Então, a partir desses aspectos físicos é que se cria a ideia de raça e que cria-se a ideia de um racismo. Então, o racismo pressupõe que uma raça necessariamente está em uma posição de poder. O preto, o negro, não está em posição de poder, muito pelo contrário, ele está relegado na sociedade. Então, né, é impossível haver esse processo de racismo reverso. E como muito bem pontuado, outras instituições já tem tomado alguns processos, né? Mas o Magazine Luiza foi quem deu maior visibilidade para essa, para a importância, né, de trazer essa noção de que o negro precisa ser incluído. E não é só ser incluído, não é aquela pirâmide onde você tem um monte de estagiário que é negro, mas a presidência, toda a estrutura da organização é branca, né? Então, isso não condiz com uma empresa que, de fato, traz consigo a questão da diversidade e inclusão. É, e o Magazine Luiza está tentando mudar isso, uma vez que eles mesmos diagnosticaram que apenas 16% dos seus líderes são negros. Então, esse processo de trainee certamente vai trazer uma mudança, vai mexer com o mercado e também passa por uma mudança mais profunda, né, que é a questão da gente estar trabalhando com a B3, com o IBGC, com o CVM, né, que nós estamos questionando, né, do CAFRO como um todo está questionando a atuação dessas organizações da sociedade brasileira e o auxílio delas, o comportamento delas, e como isso influencia na questão da manutenção do racismo institucional e do racismo estrutural. É isso.
Irapuã.
Foi. Agora foi. Estava tentando tirar aqui o mudo. Então, a Daiane, eu só vou complementar o que a Daiane falou, que a Daiane foi completa. É, sob o ponto de vista, algumas pessoas começaram a falar que como seria se tivesse um processo seletivo feito só para brancos. E isso sempre existiu. Né? Na verdade, o que foi diagnosticado pelo Magazine Luiza foi justamente isso, em que os diversos processos seletivos que ocorriam, eles só colocavam pessoas brancas dentro das vagas. Né? Então, isso foi uma necessidade, né, de que isso era preciso fazer de alguma forma. E eu acho que foi muito saudável esse debate e a Magazine Luiza foi muito feliz em promover esse debate, porque as ações dela subiram absurdamente com esse debate. O mercado respondeu positivamente para a inclusão dos negros, né, dentro da parte do trainee. E uma das outras desculpas, né, de que isso não era necessário, era que 50% e poucos% dos funcionários eram negros. Né? Só que, como a Daiane mostrou, na verdade, dos postos de superiores de trabalho, a gente tinha lá 16% só de pessoas negras. E, dentro disso, as pessoas começaram a questionar a constitucionalidade dessa medida, né, frente ao princípio da igualdade. E aí, sobre isso, a gente falou na pergunta anterior, que é essa questão da discriminação positiva, de você enxergar que, a partir do momento em que havia a necessidade de reequilibrar a relação jurídica das pessoas, você, enquanto o Estado, de um lado, ou a iniciativa privada do outro, você poderia fazer, sim, um elemento para aumentar o processo seletivo, para aumentar a diversidade. E, a partir daí, a gente não tem uma inconstitucionalidade. Inclusive, tem um parecer do Ministério Público do Trabalho a respeito, e alguns políticos de direita fizeram essa representação junto ao Ministério Público. Todas foram, obviamente, arquivadas por conta disso. E uma outra questão que eu acho que é muito importante, Rodrigo e Tânia, é que, dentro dessa ideia de inclusão, existe uma figura, um estudo econômico muito interessante. Na verdade, existem dois estudos muito interessantes econômicos sobre isso. O primeiro é falando que, de fato, quando a gente trata de currículos do mesmo grau de desenvolvimento, do mesmo nível de escolaridade, o mesmo nível de qualificação, o currículo da pessoa branca geralmente tem respostas mais positivas do que o currículo de uma pessoa negra. Isso acontece, isso foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, em que o pesquisador ele colocou um currículo, os dois currículos com a mesma qualificação, né, mesma faculdade, mesmos cursos de pós-graduação, mesmo tudo, só que de um lado ele colocou um nome de uma pessoa branca e do outro ele colocou o nome de uma pessoa negra, que nos Estados Unidos, pelo nome, dá para saber se a pessoa é negra ou se a pessoa é branca, né? E aí depois a gente pode até falar sobre isso. E a partir daí ele mandou os currículos para os mesmos lugares e a resposta para o currículo da pessoa branca foi muito maior do que para as pessoas negras. E tem um outro livro também interessantíssimo falando sobre identidade e desenvolvimento econômico que mostra como que a gente perde qualidade e dinheiro deixando de lado grande parte da população, que é a população negra, né? Então, existe aí também essa questão que ele, com a diversidade, você tem uma maior possibilidade de visão de outros focos, né, de um determinado problema, então, para resolvê-lo, e a partir daí a gente tem formas de conseguir elucidar casos, formas de conseguir resolver problemas que podem ser boas para a população e para a empresa, né?
Minha pergunta agora é para a professora Daiane. Professora, esse ano nós estamos vivendo aí um momento totalmente atípico com essa pandemia, e eu queria saber, assim, quais são as adaptações do Educafro, né, aulas online, mas como continuar aí a proximidade com os alunos, e também um pouquinho mais sobre os projetos do Educafro para esse ano e para 2021.
Então, Rodrigo, o nosso processo já foi, assim, nós já tínhamos uma ideia de transformarmos a Educafro, o processo de cursinho da Educafro pré-vestibular em um sistema mais digitalizado. No entanto, a pandemia acelerou essa questão e nós passamos a atuar por meio da plataforma do Descomplica, utilizando núcleos online. Então, esses núcleos online estão distribuídos em diversas partes do país e essas pessoas podem acessar todo o conteúdo e até mesmo alguns desses núcleos têm professores para que eles possam tirar as dúvidas, são professores voluntários, tudo feito online. Então, o processo foi bastante acelerado e a mesma coisa aconteceu com a nossa estrutura da Educafrotec, né, que antes acontecia na nossa sede, ali na próxima Sé, e, de repente, nós tivemos que nos reestruturar e passarmos a dar os cursos da Educafrotec, tudo por meio de plataformas online, né? Então, a gente precisou reestruturar, precisou passar a utilizar o YouTube para transmitir vídeos, mesmo agora nós estamos utilizando o Teams para poder fazer nossas reuniões e que as pessoas possam ter a mesma dinâmica que tinha o presencial, que as pessoas possam participar, possam ter contato com a gente, né? E isso tem sido um processo muito interessante, né? Porque a gente tem atingido pessoas assim, que a gente nunca pensou. Ontem mesmo, uma moça de Pernambuco que a gente indicou para uma vaga de trabalho, uma multinacional, foi aprovada, e ela me enviou um áudio super feliz, super contente, chorando de emoção, me dizendo que foi a chance da vida dela, que ela foi conquistada por meio do Educafro. E nós, Educafro, não paramos, né? Assim, o Frei Davi está sempre à nossa frente, sempre direcionando as nossas ações, e como eu já havia mencionado, a gente vai continuar nesse processo. O plano para o ano que vem é continuar a estruturação da refundação, né? Então, até o Frei Davi me convidou para auxiliar, para ser o braço direito dele nesse processo da refundação, né? Então, a gente vai continuar com as nossas parcerias, continuar desenvolvendo isso e reestruturando para que a gente possa ter uma capilaridade ainda maior, né? Para que a gente possa trazer ainda mais pessoas para serem beneficiadas, né? Então, a gente já tem parcerias para vagas de emprego, nós estamos nos estruturando para poder atingir aquelas pessoas que não têm computadores, para que elas possam ter acesso a um computador, ou um tablet, ou mesmo um celular, para que elas possam assistir às aulas do cursinho, ou mesmo aprender a programar, né, por meio dessas novas tecnologias, dessa nova estrutura, que também é uma forma de inserir o povo negro no mercado de trabalho. Então, tem muita gente, assim, teve o caso de uma moça recentemente que com 5 meses de estudo, ela nunca tinha programado na vida, e com 5 meses ela foi contratada por uma multinacional com um salário equivalente a 3-4 vezes, pelo menos, a um salário mínimo. Então, assim, estava acostumada antes a ganhar, a trabalhar de vendedora ou algo assim, e a ganhar apenas um salário mínimo, assim, a vida dela foi transformada pelo Educafre. E a Educafre vai continuar trabalhando nesse sentido de aprimorar a vida das pessoas, de trazer oportunidade para quem não tem. É isso.
Nossa, é muito bacana, assim, ouvir essas histórias. Eu queria ouvir até do Irapuã, para falar da importância desses cursinhos que está aí na luta pela democratização das relações sociais e um pouquinho da sua trajetória também, que também é uma referência.
Ah, Tânia, eu acho que a Educafro e outras organizações, elas fazem um trabalho que eu acho que são, que é extremamente necessário, né? Que muitas vezes a pessoa está acostumada ou com o governo ou com o para-governo, né? Ali ditando a sua vida. E quando a gente tem uma organização não governamental que dá, que estende a mão para essa pessoa e fala, olha, você é capaz de furar esse bloqueio que está aqui e seguir em frente, vencer na vida, eu acho que muitas vezes é isso que a pessoa está precisando. Um dos exemplos que a gente pode dar é que a Educafro ela tem um cursinho que é um curso de especialização para advogados que querem atuar na área do combate à discriminação racial. Foi um curso que eu criei e quando eu tive a ideia, eu falei com o Frei Davi topou na hora. E hoje em dia a gente já tem 45 advogados e advogadas formados. E adentro desse curso a gente conseguiu inserir alguns estagiários e alguns advogados em um escritório de advocacia. E eram pessoas que extremamente capacitadas, que tinham um potencial muito grande, mas que não estavam sendo utilizadas pelo mercado, ou então estavam sendo subutilizadas. E isso deu uma esperança muito grande para as pessoas, mostrar que elas poderiam ser formadoras de opinião, que poderiam formar e reformar a sociedade brasileira, né? E, enfim, eu acho que... sobre a minha história, eu conheci a Educafro em 2015, quando eu já estava no Supremo. Mas antes disso, eu fui beneficiado pelas cotas raciais em 2003 para 2004, né? Eu ingressei na faculdade em 2004, que foi um trabalho também da Educafro junto ao UERJ, né? Então, eu também tenho origem pobre, de periferia mesmo, né, morava na boca da favela, no Rio de Janeiro, e depois o meu pai não conseguia sustentar a gente para ficar, mesmo na periferia, na boca da favela, a gente foi para uma cidade na região metropolitana. E então, foi através do estudo, através das cotas, que eu consegui também virar procurador do município, depois assessor de ministro, e hoje em dia, graças a Deus, aí, eu sou doutor em Direito. Então, eu acho que isso é bem importante para ver o trabalho da Educafro, que às vezes toca a gente e a gente nem sabe, e lá na frente a gente acaba encontrando, né, e podemos retribuir o trabalho, esse trabalho feito.
A Daiane quer fazer um comentário.
É, assim, eu vou um pouquinho mais longe que o Irapuã. Eu também entrei na faculdade, entrei na faculdade em 2005, né? Não sabia, não tinha ideia da existência da Educafro e entrei na faculdade por meio do ProUni, né? E assim, eu conheci a Educafro tem uns 2 anos, assim, menos tempo que o Irapuã. E eu não sabia, né? Mas a ideia do ProUni também partiu do Frei Davi, né? E essa ideia de trazer, de financiar o estudo de pessoas pobres que não têm condição de pagar por meio de impostos, né? Foi apresentada ao então ministro da Educação, Fernando Haddad, pelo Frei Davi, né? E assim, lá em 2005, eu já entrei na PUC lá em Goiás, assim, quando eu recebi a bolsa para fazer minha primeira graduação. O valor da bolsa era superior ao salário dos meus pais juntos. Eu sou de Goiás, né? Eu nasci em Goiás e fui criado numa cidade dormitório chamada Aparecida de Goiânia. E depois disso, depois que eu tive acesso à minha primeira graduação, que eu tive acesso a um emprego um pouco melhor, e aí eu pude fazer meu mestrado também na Federal, lá em Goiás. Quando eu terminei o mestrado, comecei a trabalhar no SENAC. E aí, depois do Senac, eu fui aprovado no doutorado aqui na FEI e vim para a FEI para poder fazer. Eu vim para São Paulo, me mudei, larguei tudo lá, larguei emprego e vim fazer meu doutorado. Tudo isso sem saber da ideia da Educafro, sem ter ideia do papel do Frei Davi na minha vida, né? E depois desse processo, eu ainda fui convidada para uma universidade na França, pela Caisse Business School, que é uma das 80 melhores universidades na Europa. Na área de business, e eu pude ir para lá, pude aprender, e quando eu voltei, já estava quase defendendo o meu doutorado, é que eu vim conhecer o Frei Davi, e agora esse ano ele me convidou para ajudar o processo de refundação. Assim, a Educafro, ela tem braços onde ela nem imagina que tem, né? Assim, ela ajuda pessoas que nem imaginam que poderiam se alcançar, que o Frei Davi imagina que poderia alcançar. É muito interessante mesmo esse processo.
Com certeza são histórias inspiradoras e quero aproveitar aqui e dar uma pronta recuperação ao Frei Davi, que está internado, né? Vai fazer exame. Ele estaria aqui conosco hoje, mas infelizmente não é possível. Então, uma ótima recuperação ao Frei Davi, porque realmente ele é muito importante na vida de várias pessoas. A minha pergunta agora é para o Irapuã. Você entrou com uma ação no STF, né, sobre essa questão aí de dinheiro de campanha, que deve ser dividido proporcionalmente entre candidatos negros e brancos, tempo de campanha, enfim. Eu queria, saber como que está essa situação, se já vai ser para esse ano, se vai ser só para 2022, e qual a importância disso, né, para uma eleição cada vez mais democrática.
É, rapaz, isso aí é um negócio que tem mexido bastante com o poder constituído, né? Em 2018, a gente ingressou com uma ação no TSE, no primeiro momento, para verificar como poderia ser realizada a inserção do negro na política. E tudo isso surgiu de alguns momentos, tanto dos tribunais superiores, quanto do desenho político que isso estava sendo feito. Em 2016, saiu uma reportagem no Estadão mostrando que dos mais de 5.565 municípios brasileiros, em mais ou menos 2.500, sequer existia um candidato a prefeito negro. E essa notícia me chocou bastante, Rodrigo, porque a gente tem mais da metade da população brasileira como negros, né, se declarando negros. Então, é estranho não ter em metade ou quase metade do Brasil um negro concorrendo a vaga de prefeito, né? E aí a gente está falando aqui de candidato a prefeito, né? Nem de ser prefeito. E, enfim, aí eu fiz um estudo em que eu verifiquei o seguinte: que quanto maior o cargo para se concorrer, menor a participação do negro. Então, assim, para vereador a gente tem bastante negro, mas aí para prefeito já diminui. Para deputado estadual também, e por aí vai. E por que isso? Porque quanto maior o cargo, maior a quantidade de dinheiro que a pessoa precisa para poder investir nessa campanha. E, obviamente, a gente sabe que da população mais pobre, 70%, 75%, na verdade, são negros. E da população mais rica, apenas 20% são negros. Para a gente ter uma noção, nas últimas eleições para deputado federal, a média de gasto de dinheiro de campanha, né, para deputado eleito era de mais ou menos R$1 milhão. Então a gente pergunta, nossa, R$1 milhão? Quem tem R$1 milhão hoje em dia, né? Então, a partir daí, a gente ficou com essa informação e logo depois o Supremo ele falou que ele proibia o investimento de empresas privadas nas campanhas eleitorais, ou seja, tinha que instituir o fundo eleitoral público, e ele avançou bastante com a inserção da mulher na política. Então, juntando isso tudo, a gente apresentou esse quadro ao TSE para poder verificar como que isso poderia ser realizado também em relação ao negro. E aí, o TSE ele concedeu uma vitória muito importante, histórica para a gente, que era determinando a divisão proporcional dos gastos, né, do fundo eleitoral e também do tempo de rádio e TV para candidatos negros, porque se verificou que, às vezes, um candidato branco chegou a ter 3 vezes mais investimentos do que candidatos negros. Né? Então, isso é um absurdo completo, ainda mais você falando de dinheiro público. Né? E só que tem que o TSE, por conta de uma influência desse poder constituído, dos grandes caciques, dos partidos políticos, eles colocaram uma pressão muito grande no TSE e que um placar bem apertado, de 4-3, colocaram isso para 2022. E aí a gente pensou, cara, a gente precisa recorrer disso, vamos fazer alguma coisa, e ingressamos com uma ação no Supremo para poder debater e fazer incidir ainda para esse ano essa distribuição proporcional. O ministro Lewandowski ele deu a liminar para a gente, que foi uma alegria imensa, inclusive foi quando o Frei Davi começou a passar mal, e agora, nesse exato momento, está havendo a votação do referendo dessa liminar. Né? Então agora está 4-0 para a gente no sentido de aprovação disso para esse ano. Né? Agora é aguardar aí até o final da semana para ver o restante dos votos.
Então quer dizer que podemos ainda acreditar que pode valer para as eleições agora de 2020, né, Irapuã?
Está valendo e só faltam 2 votos para confirmar de vez.
Vamos acompanhar. Eu queria passar um dado para vocês que saiu na imprensa. Esse aqui é um site do G1 falando que a proporção de candidatos negros nas eleições de 2020 é a maior já registrada. Pela primeira vez, brancos não são maioria. Os dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, eles apontam que negros representam 49,9% dos candidatos das eleições deste ano. Brancos são 47,8%. O tribunal começou a coletar esses dados de raça dos candidatos a partir de 2014. Queria que vocês fizessem uma avaliação, o que mudou, houve um avanço, né? E se também essa decisão que está sendo aí esperando para ser referendada vai avançar ainda mais.
Mas antes eu só queria fazer um comentário breve, até para servir de contraste com esse dado que a Tânia disse, que me parece ser um avanço, mas aqui na cidade de Santos nós temos até o momento 16 candidatos a prefeito e apenas dois negros, o Luiz Xavier, do PSTU, e o Douglas Martins, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, se os candidatos negros são maioria aí no Brasil, aqui na cidade de Santos, para o cargo máximo do município, né, de 16, apenas dois são negros.
Pode falar, né? Assim, eu vou fazer um comentário breve, então, porque eu acho que a pessoa que mais lutou ao lado do Frei Davi para esse processo foi o Irapuã, né? Então, eu entendo, sim, como um avanço, né? A gente colocar essas questões já nas eleições, colocar as pessoas para pensarem nesse propósito de igualdade, de equidade, na verdade, né? Essas pessoas, os eleitores como um todo, e a sociedade como um todo, devem pensar nesse processo, né? Então, não é só colocar o negro para concorrer, o negro também precisa ganhar, né? Então, assim, essa questão da equidade é essencial nesse processo. Pronto. É isso.
Na verdade, hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo mostrando que mais ou menos metade das chapas brasileiras, elas são feitas única e exclusivamente por pessoas brancas, né? Tanto prefeito quanto vice-prefeito brancos. Então, isso mostra que aquele quadro que foi desenhado lá em 2016 e que, às vezes, não tinha sequer um candidato branco, um candidato negro a prefeito, isso se mantém, né? Então, isso, na verdade, está reforçando aí a nossa tese de que realmente dentro da parte da vereança a gente tem uma grande quantidade de pessoas negras concorrendo aos cargos eletivos, mas quando a gente vai falar do executivo para prefeito, né, que é o cargo máximo das cidades, que é a pessoa que está mais perto da população, a gente não tem negros concorrendo. Então, o problema continua e ele mostra aí que é necessário haver essa distribuição proporcional de verbas eleitorais para que a gente possa chegar a concorrer em pé de igualdade com as demais pessoas, né? Porque, na verdade, o que a gente está querendo é isso, né? Uma igualdade de chances para concorrer. A gente não está querendo... pelo menos por enquanto, uma cadeira já no executivo. A gente quer concorrer de igual para igual com todas as pessoas. Então, infelizmente, ainda que tenha aí um avanço dentro das câmaras dos vereadores, quando a gente está tratando de prefeito e vice-prefeito, a gente não tem essa mudança, né? Então, isso é importante.
Representatividade. Eu fiquei curiosa, eu sei que a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que o Irapuã explicasse, ele falou, um assunto para um próximo momento, sobre os nomes nos Estados Unidos, que as pessoas conseguem identificar pelos nomes, né, se a pessoa é branca ou negra. Por quê?
Ah, sim, isso é rápido para falar. É porque a partir dos movimentos dos direitos civis de 1960, a comunidade negra americana começou a colocar, a fazer uma busca pela sua africanidade. E, a partir dali, eles começaram a colocar os nomes dos seus filhos, começaram a inventar nomes ou procurar nomes africanos para colocar neles. Então, a gente tem, por exemplo, nomes que são muito de pessoas que, se você olhar, você sabe que é uma pessoa negra. Latisha, Laquanda, Duane... LeBron, né, o LeBron James também, enfim. E os nomes das pessoas brancas são os nomes mais comuns americanos, John, Paul, né, Alex, aquela coisa toda. Então, quando você vê um nome um pouquinho mais diferente, que lembra uma sonoridade de africanidade, automaticamente as pessoas já sabem que a grande probabilidade de ser uma pessoa negra. Né? E a partir daí, automaticamente, ela já sai atrás nessa corrida pelo seu emprego.
Obrigada, Rafael.
Bom, gente, Quero agradecer a participação de vocês, foi uma verdadeira aula. Com certeza teremos novas oportunidades para conversar mais. E então, queria só as considerações finais de vocês e também aproveitar para a Daiane dizer aí como que a pessoa pode entrar em contato para participar da Educafro, enfim, né, algum e-mail, algum telefone, se tiver. Muito obrigado. Né?
Sim, então o nosso site, vocês podem acessar o nosso site, educafro.org.br. Se quiserem falar comigo, podem mandar e-mail para o meu e-mail, que é assessoria@educafro.org.br. Então, como consideração final, eu queria agradecer pelo espaço cedido para nós. Esse momento é extremamente importante. Eu acredito que a luta da Educafro, né, associado às ações do Frei Davi, do Irapuã e de outros advogados que nós temos, também são assim, essenciais para colocar o Brasil em uma situação de igualdade, de equidade na sociedade, uma vez que é comprovado, né, cientificamente que em sociedades que não possuem igualdade, não possuem equidade, as sociedades tendem a ser mais violentas. Então, quem perde com o racismo não é só o negro, a sociedade como um todo perde com a estrutura racista que é colocada, porque isso aumenta o abismo social entre as pessoas. Né? Então, o racismo não é uma coisa que afeta só e somente só o negro, a sociedade como um todo, ela sofre com este processo de inequidade. Eu agradeço muito pela oportunidade, muito obrigada e até a próxima.
Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de conversar com vocês, foi um papo muito proveitoso, é um prazer também dividir a bancada com a Daiane, e sempre que vocês precisarem também, estamos à disposição, e se vocês puderem também fazer aí uma pressãozinha dos ministros do Supremo, também é importante, é só ir lá no site do Supremo, mandar um e-mail para eles, falando para reforçar, né, essa nossa pauta que está correndo agora, ou então via Twitter com a hashtag AdiantaSTF.
Com certeza, nossos internautas farão essa pressão. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau, gente.
Obrigada.
Bom, Tânia, agora vamos conversar com o nosso professor Pascoal, na sua coluna Economia Sem Complicação.
Bom dia, professor. Bom dia, Tânia, Rodrigo, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
Hoje a coluna foi invertida, professor, mas não fique triste com a gente, foi uma verdadeira aula agora.
Não, eu assisti um pedaço, infelizmente não deu para ver tudo, mas eu assisti um pedaço. E achei muito boa a abordagem que os dois fizeram, com muita... Né? Muita razão, né? Com tudo que eles falaram.
Sim. Professor, os dados do IBGE revelaram aí que a insegurança alimentar esteve presente no lar de 10 milhões de brasileiros entre os anos de 2017 e 2018. Ressaltando que a insegurança alimentar é quando há preocupação com o acesso ao alimento no futuro e a qualidade da alimentação já comprometida. Professor, e agora? Essa insegurança alimentar está avançando.
Infelizmente, bom, primeiro é preciso dizer o seguinte, né? Segurança, o que é segurança alimentar e o que é insegurança alimentar? Por incrível que pareça, né, do país que a gente tem, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de bom solo, com água, né, que precisa cuidar dela, mas se cuidar tem água para tudo, com sol, né, não há como a gente entender como é que a gente precisa ficar fazendo pesquisa sobre insegurança alimentar, né? É uma coisa incrível. Mas segurança alimentar, quer dizer, quando é que uma família tem segurança alimentar? É quando ela tem acesso pleno e regular, sem ter que reduzir atendimento a outras necessidades. Ela está tranquila com relação à sua alimentação, né? A família inteira pode se alimentar bem. A insegurança alimentar, ela tem três níveis. Ela tem nas pesquisas, né? Eles pesquisam a insegurança alimentar leve, que é a ameaça de falta de alimento no futuro. Quer dizer, a pessoa ainda não tem falta de alimento, mas ela está preocupada, está vendo que o orçamento dela está ficando muito pequeno para comprar os alimentos que ela precisa. E ela, então, é uma insegurança que a pessoa tem, mas eles chamam de leve. A moderada é quando você já tem o acesso um pouco prejudicado. É pior do que a situação anterior. E a grave é quando você tem uma privação severa de alimentos, né? Talvez você chegue à fome mesmo. Por exemplo, e a fome aqui é definido o seguinte: é quando a pessoa passa um dia sem comer durante o período da pesquisa, né? Então, definido isso, o que é insegurança alimentar, a gente pode falar agora de alguns números que acontecem no Brasil. Nós temos 10,3 milhões de brasileiros em domicílios com privação severa. Ou seja, 10 milhões em 205 milhões de brasileiros que tinha época, essa pesquisa aqui é de 2017, 2018. É preciso dizer também o seguinte: essa pesquisa, ela chama, é bom as pessoas irem se acostumando com isso, né? Ela chama Pesquisa de Orçamento Familiar. Esse ano aqui, o nome específico dela é Análise da Segurança Alimentar no Brasil. É uma pesquisa que vem sendo feita, eu lembro, desde a década de 50, já se procurava fazer pesquisas desse tipo, e depois elas foram sendo aprimoradas, né? Bom, então, nós temos no Brasil 10,3 milhões de brasileiros, né, com privação severa, ou seja, podendo chegar à fome, né, em 205 milhões de brasileiros que havia em 2017. A insegurança alimentar, com algum grau nos domicílios brasileiros, total de domicílios brasileiros são 69 milhões de domicílios, né? Dá o seguinte: é interessante a gente ver o que acontece. Essa pesquisa, ela não é feita todo ano, é uma pesquisa cara, é uma pesquisa que precisa pesar a alimentação que a pessoa come. Quando a pesquisa é bem feita, é uma pesquisa difícil de fazer. Então, ela não é feita todo ano. Ela é feita em certos períodos. Por exemplo, a de 2004, você tinha insegurança alimentar em 34,9% dos domicílios. 2004. É bom frisar, né? Início do governo do PT. O governo do PT começou em 2003. Em 2009, essa insegurança caiu de 35 milhões para 30 milhões. Eu estou arredondando os dados para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, caiu de 35 para 30. Em 2013, foi feita outra pesquisa, que foi, vamos dizer, praticamente o último ano do dos governos normais do PT, né? Porque depois começou a haver um ataque severo. Mas em 2013, eram 23%, quer dizer, caiu dos 35% para 23%. Agora, o grave é que na pesquisa do ano passado, subiu de 23% para 37%. Quer dizer, o ano passado, quer dizer, em 2017, quer dizer, nem se falava em pandemia, né? 37%, ou seja, um aumento de 62% de 2013 para 2017. Né? Isso significava 84,9 milhões de pessoas, né, do total aí de 205 milhões, 85 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar, ou 25 milhões dos domicílios brasileiros. Quer dizer, é muita insegurança, né? Insegurança para muita gente. Bom, tudo isso antes, né, da pandemia. Essa pesquisa foi feita em 2013 e foi concluída em 2018. E foi divulgada agora, há pouco tempo, a questão de um mês atrás. Agora, tem diferenças muito grandes nas regiões do Brasil, né? A insegurança no norte é de 57%. No nordeste é de 50%. No centro-oeste é de 35%. E no sudeste é de 31%. No sul, cai para 21%. Ou seja, 21% também não tem sentido você ter, né? Eu não estou dizendo que isso aqui é um número bom, não. Eu estou dizendo as diferenças, a desigualdade brutal que você tem no Brasil em termos de insegurança alimentar. Né? Em termos de insegurança alimentar grave, o interessante é o seguinte, é que na área rural ela é de 7% e na área urbana é de 4%. A gente pode até imaginar, não é, que, bom, na área rural você pode plantar, como é que você tem mais insegurança na área rural do que na área urbana? É uma questão de renda, né? A renda na área rural é uma renda muito inferior à renda na área urbana. Então, isso dificulta, por isso, que a insegurança alimentar é mais grave lá. Né? Agora, tem uns dados também interessantes, que é o seguinte, o gasto com alimentos por domicílio e por mês, naqueles domicílios com segurança alimentar, o gasto, estou falando de gastos com carne e peixe, né? Era de R$ 95,00, ou 16% do orçamento da pessoa era com carne ou peixe. Nos domicílios com insegurança alimentar, o gasto era de R$ 65,00, ou 23% do orçamento. Então, também é curioso, né? Mas é muito coerente. Você tem, naqueles domicílios com insegurança alimentar, você tem um gasto muito menor, né? Em vez de 95, você gasta R$ 65,00 por domicílio por mês. Ou seja, é que, claro, as pessoas com insegurança alimentar são aquelas pessoas que ganham pouco, que ganham muito menos do que as outras, né? Naquele dado com segurança alimentar, tem os muito ricos, os ricos, classe média alta, classe média e assim por diante. Agora, tem um dado aqui que é muito triste, que é sobre insegurança alimentar na infância, né? O Brasil tem um total de 13 milhões de crianças até 5 anos de idade. Desse total de 3 milhões, metade das crianças brasileiras tem insegurança alimentar. E dessas, 660 mil têm insegurança severa, ou seja, chegam a passar fome, né? 660 mil crianças brasileiras. Enfim, você tem aí uma situação, né, que é extremamente grave, né? E com um outro dado interessante que vem, né, enfim, em sequência à entrevista que vocês fizeram, que a gente pode relacionar com essa entrevista. O pessoal, as pessoas pardas, né, ficaram acima de 50%. 51% com insegurança leve, 57% com insegurança moderada e 58% com insegurança grave, né? Então, vocês veem que o quadro que a gente tem no Brasil é um quadro, né, que é muito triste. Agora, tudo isso, vamos lembrar outra vez, tudo isso antes da pandemia, né? Imagina, né, uma pesquisa de orçamento familiar feita agora, ou feita no ano que vem, que provavelmente no ano que vem nós vamos ter mais dificuldades que este ano. Então, é muito grave.
Sim.
As perspectivas que a gente tem com esse governo são muito ruins, né? Ontem, o ministro do Meio Ambiente, ele tomou algumas medidas que são terríveis, né, em termos de meio ambiente. Ou seja, esse governo, ele não tem preocupação nenhuma. Parece que eu chego a imaginar que isso faz parte de um grande plano para você queimar mesmo as florestas, o Pantanal, para que o gado avance, para que a produção de produtos para exportação avance. Isso parece que é premeditado, né? Porque eu fiquei bobo de ver, o Pantanal está queimando há quanto tempo que está queimando o Pantanal? Semanas já que está queimando. Agora, a questão de 5 dias atrás é que eu vi a notícia de que o governo mandou para lá 40 pessoas de uma força especial para combater incêndio. Ou seja, quando você sabe, né, que você tem um momento de tanta fragilidade, né, em termos ambientais, de tanta seca, né, o que você tem que fazer? Começou a pegar fogo, manda a gente para lá para apagar, não deixa propagar, né? Mas não, parece que isso aí é um... Nossa, eu não gosto desse tipo de raciocínio, né, de ficar pensando. É muito triste isso. Mas eu chego a pensar que é proposital. E quem aprovou, né, essas medidas, porque esse Conselho de Segurança Ambiental, né, ele foi completamente desmantelado. Né, ele foi... Enfim, você tinha 20 e tantos membros que era paritário, você tinha algum jogo, né, político dentro desse conselho. Simplesmente o Bolsonaro desmontou esse conselho, né, e o ministro manda e desmanda, porque o número de votos tiraram, né, diversas pessoas, né, que pensavam de maneira diferente, e agora só tem pessoas que pensam igual. Então, o representante da indústria votou a favor dessas medidas de ontem.
Ele tirou 22 assentos.
Já é, né, esperado. Né, é terrível isso. Então, quando eu penso... Para você resolver... Só um instantinho, viu, Tânia? Só para... Quando a gente...
Não, é só para registrar que ele tirou 22 assentos desse conselho,
Pois
22
é,
assentos
é
da
terrível
sociedade
isso,
civil.
é terrível. Nem ditadura, nem na época da ditadura você tinha coisa desse tipo, né? Então, quando eu penso, né, quando a gente liga isso com a insegurança alimentar, com o estado de, né, esse estado grave das coisas, do ambiente social que a gente vive no Brasil, a gente fica muito preocupado porque você não tem. Você, para resolver um problema desse, você precisa ter, sabe, ter um estadista, né? Com um corpo de ministros, né? Que fossem pessoas experientes, com muito bem intencionadas, que trabalhassem muito, né? Que pensassem em justiça social. Pois é, impressionante o que esse governo faz. E o interessante é que eu não vejo reação, né? Quer dizer, não vejo reação. Acho que precisava reagir, não pode aceitar. Parece que agora o Ministério Público vai entrar contra essas medidas, né? Eu espero que o Ministério Público entre mesmo, que a oposição política no Congresso, né, também parece parada. Eu não vejo a oposição, com raras exceções, reagir à altura, né? Quer dizer, do que foi feito ontem, tinha que ter uma reação muito forte, né? Muito forte. Infelizmente, não estou vendo esse tipo de reação. Então, a preocupação é muito grave. E as medidas econômicas que são tomadas, são medidas econômicas extremamente neoliberais. Ou seja, que vão agravar muito a situação, né? Numa hora dessa, veja, ontem estavam falando lá no, né, no Renda Brasil, né, retomar o Renda Brasil, que agora vai chamar Renda Cidadania, né, para arrumar dinheiro para lá. O que que eles estão querendo fazer? Estão querendo tirar dinheiro da educação, né? Estão querendo tirar dinheiro dos precatórios. Eu até acho que alguns precatórios, né, precatórios que têm que ser pagos para pessoas, muito ricas, né, são precatórios que essas pessoas, se você adiar o pagamento, para essas pessoas, não vai acontecer nada com o padrão de vida delas, né? Outras não, outras são pessoas que têm precatórios que precisam receber, pessoas que dependem dele para não ter a sua qualidade de vida agravada mais ainda, né? Agora, tirar dinheiro da educação para isso, e não se fala numa reforma tributária para tributar mais os ricos. O que a gente tem no Brasil, em termos de sistema tributário, é simplesmente inacreditável. É o que nós temos no Brasil. Quem paga imposto no Brasil é pobre, né? O rico não, praticamente, o muito rico praticamente não paga imposto no Brasil. E o que que você tinha que fazer para uma sociedade que quer ter paz? Pô, peraí, né? Essas pessoas, né, que têm uma riqueza aí elevada, são muito ricas, essas pessoas, chegou a hora de contribuir, tá certo? São elas que têm que pagar essa situação, não é em cima do pobre, né? Quer resolver a situação? Vai resolver. Vamos fazer uma reforma tributária para valer, né? Que transforme essa regressividade brutal. Regressividade é quando os pobres pagam mais do que os ricos, né? E pagam muito mais, né? Os muito ricos não chega a 10% da renda deles. Né? Os muito pobres é qualquer coisa de entre 35% e 40%. Então, é muito grave essa situação, é muita injustiça, e nós não estamos falando, nós estamos vendo aí, né, uma situação de insegurança alimentar que já aumentou muito. Olha, de 2013 para 2017, a insegurança alimentar aumentou 62%. Era de 22, foi para 22, 23, foi para 36, 37, né? É só fazer o cálculo. Você vê o aumento brutal na insegurança alimentar, né? Do último ano normal, vamos dizer assim, do governo do PT para 2017, né? Que foi o governo, o ano seguinte ao do golpe. Então, é muito importante que a sociedade tome conhecimento disso, né? Tome conhecimento, porque as pessoas ficam brincando, né? Mesmo as pessoas muito abastadas ficam, né, passivas, insensíveis em relação. Uma hora a coisa explode, né? A situação é explosiva. Eu tenho muito receio do que possa acontecer o ano que vem, no ano seguinte, se providências muito sérias não forem tomadas.
Professor, a minha pergunta é justamente, né, nesse contexto de que você disse que é importante que providências sejam tomadas. E querendo fazer um comparativo, nós tivemos o auxílio emergencial, que foi uma política pública. A princípio, a equipe econômica do governo federal queria dar R$ 200, aí uma articulação no Congresso Nacional da oposição. Aumentou para 500, depois o governo foi com a última decisão ali para R$ 600 o auxílio. Por que que eu estou falando isso? Porque agora, né, nesse final de 2020 e principalmente para 2021, as pessoas precisarão ter algum tipo de política pública para se alimentar, porque a pandemia vai trazer problemas crônicos aí também na economia. E eu cito o ex-presidente Lula, que logo no primeiro mandato dele, ele disse que o sonho, né, dele seria que os brasileiros comessem 3 vezes ao dia. E a partir disso ele implantou políticas públicas. Uma que ficou muito conhecida foi o Fome Zero e depois, posteriormente, o Bolsa Família. Você acha que esse governo federal tem condições de fazer um programa social como esses que foram feitos, né, há décadas anteriores?
Olha, tomara que faça, né? Tomara que fizesse, né? A expressão portuguesa correta é essa: tomara que fizesse. Esse condicional que eu estou falando aqui é porque eu não acredito que faça, né? Infelizmente, a medida de ontem, por exemplo, indicativa, né, de um governo que não tem a menor sensibilidade para a paz social, para o meio ambiente, né? Eu não acredito, né? Tomara, por exemplo, quando o governo propôs 200, o Congresso levou para 500 e o Bolsonaro falou: não, não vai ser 500, vai ser 600, né? Claro que ele tem nitidamente um golpe, né? Um golpe populista, né? De aumentar, porque como é que você primeiro fala em 200 e depois. Não, é porque ele queria o seguinte: olha, não foi o Congresso, não. O Congresso falou em 500, eu falei em 600. Claro que foi uma medida populista. Agora, a gente não podia ficar contra essa medida. Essa medida é correta. R$ 600 é correto. Aliás, R$ 600 ainda é pouco, né? É pouco. Agora, vai baixar de 600 para 300, com o desemprego do jeito que está, com a atividade econômica do jeito que está, é extremamente grave, grave. Precisava ter realmente pessoas do governo que tivessem dimensão, né? E quando você olha para o Congresso que você tem, né, você tem pessoas muito pouco capazes. São pouco capazes e são também, não estão nem aí, né, com o que possa acontecer. Só tem vários ministros assim que não têm condição nenhuma de. Então, um presidente que, né, nunca soube o que fazer em termos econômicos, né? Não precisa ser economista, tal. Depois de 30 anos no Congresso, quase 30 anos que ele ficou, ele já devia ter uma ideia de projeto de nação, né? Ele que é militar, né? Escola militar, você tem a... como é que chama aquele... eles fazem... das Forças Armadas, eles têm lá um... todo ano eles convidam pessoas da sociedade civil para conversar, para elaborar projetos, né, pensar no Brasil e tal. Quer dizer, lá tem gente que pensa isso, né? Tem alguns militares que pensam isso, são pessoas que estudam, são... mas ele não está nem aí, quer dizer, ele está muito ligado, né, no tal do mercado, mercado, mercado. Ele pegou Paulo Guedes, o Paulo Guedes é o que a gente conhece, né? É impressionante a maneira como ele leva as coisas, né? Então, Rodrigo, eu infelizmente, eu gostaria muito, né, que ele tomasse providências em relação a essa situação que é calamitosa, mas eu não acredito, né? Eu não acredito, porque ele não tem pessoas que o aconselhem em relação a esse assunto, né? Ele não tem pessoas que pensem para valer, né, na situação do povão, né? Como é que o povão está, né? Então, infelizmente, eu não vejo essa possibilidade, né? Quer dizer, teoricamente existe, né? Mas na prática, sim, quem sabe, né? Quem sabe baixa aí o Espírito Santo, né?
Vamos ver o que nos
aguarda. A sociedade precisa forçar isso.
Como? O Rodrigo falou o quê?
Não, pode falar, Rodrigo.
A sociedade precisa forçar isso.
Exatamente. Não só apenas defender. Eu não vejo isso. Parece que o pessoal está todo mundo muito parado, né? Muito parado, se contentando com uma situação muito difícil, muito dramática. Eu acho que a gente precisava dizer que a gente não aceita isso, né? Tem certas coisas que são inaceitáveis, inaceitáveis. Tinha que ter um plano, né, para recuperação, né, da recuperar a segurança alimentar. Nós nunca tivemos uma segurança alimentar plena, zero, né? Mas nós tínhamos saído do mapa da fome, né? A ONU falou, olha, vocês não estão mais no mapa da fome, porque vocês têm menos de 5% da população com insegurança alimentar, né? Depois disso, né, agora nós estamos nessa situação dramática, né? É muito grave. Eu lamento, mas acho que o ponto é esse, viu, Rodrigo? É a população se mobilizar, e porque nós temos tudo para ter um país bom, né, que dê bom padrão de vida para todo mundo. Então, o país, né, tá tudo aí, ó. É uma coisa que você tem uma mesa, né, cheia de comida, né, e você não deixa as pessoas chegarem à mesa. A mesa fica só para umas poucas pessoas. É exatamente isso, que a imagem que eu faço é essa, né? Você ia falar o quê, Tânia? Perdão.
Não, que o senhor está certo, se a gente não pode se conformar com isso, temos que seguir aí insistindo nessa resistência para poder reverter esse quadro. O senhor passou os dados aí do IBGE no período de 2017, 2018, antes da pandemia, né? Agora a gente já imagina que a situação deve estar bem pior, o Brasil voltando a entrar aí no mapa da fome, depois de um trabalho nos anos anteriores dos governos petistas, tirando o Brasil dessa situação, e voltamos a entrar aí no mapa da fome, né, reforçado aí pela pandemia. Então, tem que ter ações de resistência para a gente poder reverter esse quadro. Professor, a gente está chegando no final já do nosso programa, queria agradecer muito a sua participação. É, mais uma vez, que trouxe aí dados importantes, números importantes, para a gente ter que refletir e não desistir, né, professor?
Ah, não, imagina, imagina.
Muito obrigada.
O Brasil é nosso, o Brasil é de todos.
É verdade.
O Brasil é nosso.
Muito obrigada.
Pelo menos dá palpite, né?
É verdade. Até a semana que vem, professor. Uma ótima semana para você.
Abraço.
Obrigada.
Abraço aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Até a semana que vem.
Tchau.
Abração. Tchau.
E a gente encerra aqui agora, né, Rodrigo? Nossa edição do Manhã RBA Litoral desta terça-feira, que vem a seguir.
Sim, Tânia, agora vocês ficam com o Som da Praia, com Laudada, depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta, e às 19 horas temos a reprise deste programa de hoje aqui do Manhã RBA Litoral, nas ondas da 93.3 FM, mas a qualquer hora você pode ouvir nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, então aqui já fica o pedido também, curta nossa página no Face, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho ali para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Até amanhã, Tânia.
Até amanhã, Rodrigo. Até amanhã, ouvintes, internautas. Muito obrigada pela companhia. Tchau.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.